A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Boa tarde, nossos visitantes do portal Oncoguia, agora Instituto Oncoguia. A gente está cheio de novidades e para mim acho que é um prazer estar aqui fazendo ao vivo este programa aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Para você que ainda não conhece, eu sou a Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e sou eu que vou bater um papo aqui com vocês nessa próxima meia hora aqui na programação da Rádio Mundial. O objetivo do programa Conversando sobre o Câncer é conversar, é poder trazer para vocês as principais atualizações realmente do mundo do câncer, poder falar de novidades, poder desestigmatizar este assunto tão temido, ainda tão cheio de tabus e preconceitos. E para isso a gente traz entrevistas, novidades, uma série de assuntos realmente bastante relevantes neste universo do câncer. Bom, se você ainda não sabe, março, ele é considerado o mês de conscientização mundial do câncer colorretal. É o câncer de intestino. E para isso, nós lá do Instituto Oncoguia estamos realizando uma série de ações. Então, a gente tem primeiro um canal especial, que tem uma série de informações sobre prevenção, sobre sinais e sintomas do câncer de colorretal. Tem atualizações, tem entrevistas com pacientes, tem vídeos. Estamos realizando também chats ao vivo. Essa semana a gente teve um de direitos, teve um de nutrição. E agora, quarta-feira, ao meio-dia, teremos um de atualizações e tratamentos com o Dr. Ricardo Caponeiro, para você que está enfrentando um diagnóstico de câncer colorretal, intestino. É uma grande oportunidade para você bater um papo e poder se manter atualizado diante desse tema. Aqui comigo hoje, domingão, está aqui o Dr. Tiago Farina Matos, que é advogado. Bom, Dr. Tiago, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença. Domingo, 6:30 da tarde, a gente sabe que é um dia de descanso, então é realmente um grande prazer tê-lo aqui.
Eu que agradeço, Luciano. Para mim é um grande prazer, de segunda a domingo, participar do seu programa, um programa que vem sendo elogiado por todos. Sempre que eu passo aí, alguém vem comentar comigo. Dê um alô para a Luciana, agradeça a ela pelo programa. Você está de parabéns.
Obrigada. Ouvintes, eu quero aproveitar a oportunidade, acho que hoje é a primeira vez que eu estou realmente ao vivo aqui com vocês, de domingo. Queria conversar, se alguém quiser me ligar aqui para o programa, aproveitar e vou bater um papo com o Tiago sobre os direitos dos pacientes com câncer. Então, pode ligar para falar algum assunto realmente sobre o mundo do câncer ou mesmo para tirar uma dúvida sobre os direitos. O telefone aqui da rádio é 3016-1766 ou 3016-1767 ou 3016-1768, tá bom? Tô querendo falar um pouquinho com vocês. Tiago, vamos falar um pouco, acho que no geral, quando a gente fala realmente em direitos do paciente com câncer, do que é que a gente tá falando?
Olha, a gente tá falando de muitas e muitas coisas, A gente fala desde acesso à saúde, saúde que é um direito universal, é um direito de todos os brasileiros. Hoje a gente tem aproximadamente 190 milhões de pessoas aqui no Brasil. E todas essas 190 milhões de pessoas têm acesso ao SUS. O SUS é um plano de saúde público que é garantido a todas as pessoas que moram aqui no Brasil. Então, esse seria talvez o norte de todos os direitos relacionados à saúde. Além disso, todas as pessoas que têm plano de saúde hoje, por volta de 40 milhões de pessoas no Brasil têm plano de saúde, todas elas também têm uma série de regras especiais, uma série de direitos que são atribuídos a essa categoria de planos. Por exemplo, quando a gente fala de câncer, a quimioterapia oral, que não é uma previsão que normalmente consta nos contratos. Normalmente não há nos contratos uma previsão de cobertura de quimio oral. Mas já vem sendo uma criação do judiciário, da justiça, de que todos os pacientes têm também direito a esse tipo de tratamento, que é a quimioterapia oral.
Doutor Tiago, parece que tem algum ouvinte aqui já querendo falar com a gente. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Oi, quem é?
Meu nome é Benedita.
Benedita.
Eu sou aqui de Osasco. Doutora, eu há uns 3 meses, mais ou menos, eu tive uns sintomas e, como eu deixei um pouco de lado, de repente eu cismei e fui até, como eu já sou paciente do Hospital das Clínicas, eu fui até lá. Após um pedido de colonoscopia, foi constatado um tumor no colo do meu intestino. É, o próprio cirurgião geral pediu todos os exames antes de eu passar pelo onco, né?
Uhum.
Pelo especialista, e eu já fiz todos os exames, mas isso está me deixando muito angustiada, porque apesar dos meus 60 anos, eu tenho muita vida, eu tenho muita energia para viver, e isso está me deixando angustiada. Eu tenho a consulta no dia 25. Eu só queria que você me dissesse alguma coisa sobre isso.
Benedita, tô vendo, né? Você tá bastante angustiada,
né? Tô angustiada, sim. Tô bastante angustiada.
Olha, eu acho que você fez sua parte, né? Acho que você já se encontrou, já tá bastante encaminhado. É importante você ir nessa consulta, assim, do dia 25. É, eu imagino que deve estar previsto, você deve fazer uma cirurgia, você tem ideia já do próximo passo?
O cirurgião geral não me disse nada, ele só me encaminhou para o oncologista e, inclusive, quando eu fiz a colonoscopia, eles já tiraram, né, já para fazer biópsia, só que eu não tenho o resultado da biópsia ainda também.
Tá, tá.
E só me, inclusive, quando ele me encaminhou, ele já pediu os exames, né, a tomografia, aquelas radiografias de tórax, exame de sangue, tudo isso, eu já fiz tudo. Mas apesar de tudo isso, tá caminhando, né, eu tô muito angustiada.
É, eu acho que essa angústia, infelizmente, faz parte, Benedita, eu acho que é super importante que você tente se acalmar. Do que você está me contando, parece que os passos já foram dados, né? Você está fazendo os teus exames, você vai passar em consulta. Eu imagino que deve ser, você tem um passo a passo a seguir aí, você nem tem o resultado final da biópsia, né?
Não.
Acho que você já está encaminhada para o oncologista, porque deve ter realmente uma série de tratamentos para fazer. Eu acho que você precisa ficar tranquila. Hoje a gente pode sim falar em câncer e qualidade de vida, a gente pode sim falar em câncer e cura. Eu acho que bastante, se você tiver a oportunidade, acessa o Oncoguia, você vai ver, tem inclusive várias entrevistas com pacientes, de pacientes que vivem realmente até com câncer e que estão bem, trabalhando, vivendo com qualidade. Eu sei, né? Eu sei que o susto é grande, eu sei que o impacto é grande, o medo, o gelinho na barriga é muito grande, né?
Correto.
Mas fica tranquila, fica tranquila. Entra no Oncoguia, a gente está realmente com um canal muito especial, tem um monte de informação sobre o câncer colorretal.
É.
E vai passo a passo, não tenha medo da informação, não tenha dúvidas, tenta não ficar com dúvida durante a consulta, se mantenha informada, tem uma série de direitos também que a gente está conversando aqui com o Dr. Thiago que podem te ajudar, mas nesse momento acho que o que você precisa é realmente respirar um pouquinho com calma, saber que todos os passos que você precisava dar, você deu, e vamos em frente.
Correto. Eu ouço todos os domingos do seu programa e gosto muito. E eu nunca imaginei que eu fosse participar dessa forma. Tá bom, doutora?
Bom, você tá fazendo a tua parte. Conte aqui com a gente, tá bom?
Obrigada.
Obrigada.
Um abraço.
Outro, tchau. Então vamos continuar. Obrigada, Benedita. Um abraço, viu? Fique com calma, fique calminha aí que vai dar tudo certo. Bom, doutor Thiago, acho que tem uma coisa importante. Essa semana teve uma novidade aí do Supremo, não?
Sim, essa semana teve uma decisão, na verdade foi uma análise de 9 processos relacionados ao acesso à saúde, mais especificamente a fornecimento de medicamentos de alto custo. E o Supremo tem já se posicionado, já é uma tendência do Supremo decidir a favor do paciente, né? Muita gente entra com ações judiciais por dificuldades de acesso a medicamentos, principalmente medicamentos de alto custo. Normalmente a justiça tem dado ao paciente o direito de receber pelo SUS esses medicamentos. E o Supremo Tribunal Federal, acho que até é importante esclarecer o que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é a corte máxima da justiça brasileira. Então ele tem a iniciativa, na verdade, de definir algumas diretrizes para o resto do Poder Judiciário, para os juízes, por exemplo, de primeiro grau, né, das varas que a gente tem aqui em São Paulo, que a gente tem em todos os estados, em todos os municípios. Então, a orientação do Supremo acaba servindo não como uma imposição, normalmente não é uma imposição, mas é uma orientação para que os juízes de primeiro grau sigam a mesma linha. E se o próprio Supremo diz que o paciente tem direito a medicamentos de alto custo, essa orientação provavelmente vai continuar sendo seguida pelos juízes de primeira instância. Há um porém, né, há uma restrição aí nessa decisão, ele já assinalou que haverá algumas ponderações com relação ao acesso de medicamentos. Por exemplo, tratamentos experimentais, né, o que seria esse tratamento experimental na visão do Supremo. Seria um tratamento em que não há registro de comprovação efetiva e final, conclusão sobre estudos, não há nenhum tipo de comprovação em nenhum lugar do mundo. Então, pesquisas, por exemplo, promovidas por laboratórios, por instituições de saúde, grandes universidades, muitas vezes pacientes participam de estudos clínicos, né? Mas não é um estudo já finalizado.
Na verdade, está sendo estudado.
Exatamente.
Está sendo estudado para, inclusive, são etapas importantes para que ele venha a ser comercializado.
E tem uma questão, por que isso? Porque quando o medicamento está num processo de estudo, não a eficácia, né, a segurança desse medicamento não é comprovada. Então, até em nome da saúde pública, da proteção do paciente, o Supremo tem sinalizado, tem dito que o judiciário deve ir com muita cautela para condenação do Estado, eventualmente,
Thiago,
no fornecimento
assim,
desse remédio.
Vamos pensar um pouquinho para orientar o nosso usuário, nosso ouvinte. Uma pessoa que vai precisar de um medicamento de alto custo, vamos pensar hoje, a gente tem aí terapias biológicas, né, anticorpos monoclonais, que é o que tem de mais novo nos tratamentos, hoje no tratamento do câncer, ou mesmo uma quimioterapia oral, que também é uma grande novidade hoje, né, para as pessoas que não sabem, hoje a gente tem quimioterapia oral. O que significa isso? É poder tomar um comprimido por dia dentro de casa, né? Isso é realmente um grande avanço e é uma coisa que está cada vez mais frequente no mundo da oncologia. O que, que é o lado mais complicado dessa história? É o preço disso. Então, um paciente que recebeu realmente uma prescrição do oncologista e ele vai precisar tomar um medicamento. Se ele for um paciente do SUS, qual é o passo? E se ele for um paciente do convênio, qual que é o passo? O que, que ele tem que fazer?
É uma diferença realmente entre uma pessoa que passa para o acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema público, e pessoas que têm planos de saúde. Como eu disse um pouco antes, os planos de saúde eles não têm, por regra, fornecer quimioterapia oral. Porque, segundo eles, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um órgão do governo que regula a relação entre plano de saúde, pacientes e hospitais ou prestadores de saúde, de serviços de saúde, essa agência ela não obriga os planos a cobrir medicamentos de uso domiciliar. A quimioterapia oral, como você mesmo disse, ela facilita muito a vida do paciente, até porque ele toma o medicamento em casa, né? Não precisa passar por todo...
Se a gente for pensar, até custo de hospital diminui.
Exato,
né, Dr. Thiago?
Sem dúvida diminui, sim, sem dúvida diminui. Mas os planos, eles trabalham muito com custo, então eles não têm essa obrigação de custear esse tratamento, eles, num primeiro momento, negam, né? Normalmente negam. Alguns planos já têm esse tipo de cobertura, mas a grande maioria ainda não. Nesses casos, muitas pessoas têm tentado uma medida liminar, tem entrado com ações na justiça, e o judiciário normalmente defere pedidos dessa natureza.
Então, o que a gente está falando é que realmente o paciente vai precisar do auxílio de um advogado. Ou ele pode tentar fazer isso sozinho.
Exato. Na verdade, a gente aqui no Brasil tem como um dos princípios o acesso à justiça, né? Então, pessoas que têm condições de contratar advogado, sem dúvida, contratam um advogado, é mais fácil nesse sentido. Agora, pessoas que não têm condições de contratar advogado, como fica isso? Né? Como eu disse, há um princípio de acesso universal à justiça. Então, o próprio Estado tem que ter um mecanismo para que as pessoas que não têm condições de contratar um advogado tenham acesso à justiça. No caso dos planos de saúde, nós temos duas opções. Existe a Defensoria Pública, que é um órgão também criado pela própria Constituição Federal, e que a Defensoria Pública tem a missão de defender as pessoas carentes, de ser advogados, né? Ela tem lá um corpo de pessoas formadas em direito, que são os defensores públicos, e eles são, na verdade, advogados, né, que estão ali disponíveis para atender pessoas carentes. Normalmente, o critério que as defensorias públicas estabelecem é a renda familiar inferior a 3 salários mínimos.
E essa defensoria pública, doutor Thiago, ela existe em todas as cidades?
Em todos os estados, elas são órgãos estaduais. Mas muitos municípios, onde não existe defensoria pública instalada, tem normalmente parcerias da defensoria pública com a Ordem dos Advogados, por exemplo. né? Então eles têm convênios com a ordem dos advogados, e alguns advogados atendem gratuitamente, recebem via esse convênio com a Defensoria Pública. Outra possibilidade, em alguns casos, é ajuizar uma ação no Juizado Especial Civil, né? Também conhecido como Juizado Especial de Pequenas Causas. O paciente vai até o juizado é composto por um corpo de conciliadores, né? Alguns funcionários do próprio juizado atendem o paciente, a pessoa necessitada, interessada em entrar com uma ação, e ele ajuda a pessoa a montar, a esquematizar todo o pedido. Esse pedido é escrito por esse funcionário numa folha que a gente chama de petição inicial, né? E o juiz analisa esse pedido. Então, inclusive nesses juizados, é possível conseguir uma liminar. E essa liminar ser concedida faz com que o paciente tenha direito quase que imediato à cobertura, né? Essa liminar ela é entregue à operadora de plano de saúde, e a partir do momento que a operadora recebe essa liminar, ela fica obrigada a cobrir aquela terapia sob pena de multa, eventualmente.
Aí esse próximo passo, então, com a liminar em mãos, é o próprio paciente que entra em contato com a...
Não, na verdade, até nos juizados, né? Falando em juizado, ou mesmo com a Defensoria Pública, o advogado normalmente faz isso, ou mesmo um funcionário do próprio juizado, oficial de justiça.
Eles dão andamento nisso,
faz
esse
encaminhamento, exatamente. Agora, por outro lado, eu falei dos planos de saúde, mas também a questão do SUS, né? O SUS ele tem uma lista de medicamentos, né, que são feita mediante um estudo, né, do corpo do Ministério da Saúde, de alguns estados e municípios.
Que está disponível, né?
Que está disponível, inclusive é possível acessá-la pela internet. Há lá uma lista de medicamentos que são cobertos. Essa lista, o que muitos questionam, é que ela não é revista.
Há muito tempo.
Ela não tem essa revisão periódica.
Eu estava conversando com um oncologista, doutor Thiago, parece que são 10 anos já que essa lista não é atualizada.
Pois é. E existem listas, né, do próprio Ministério da Saúde. Existem alguns estados que também fazem listas próprias, municípios também podem incluir alguns medicamentos que eles entendam que sejam necessários, mas é muito importante que essa lista seja reanalisada com bastante frequência. Por quê? Porque a medicina avança a passos largos, né? A cada dia surge uma nova droga, surge um novo tipo de tratamento, então essa listagem, essa avaliação tem que acompanhar o avanço da medicina. Muitas vezes isso não acontece. Além do que, essa lista é feita baseada num critério de custo-benefício para o Estado, porque ele também faz uma avaliação do impacto financeiro que aquilo gera para o orçamento. Então, muitas vezes, drogas que têm que são esperanças de sobrevida, de vida para muitas pessoas, elas não entram nessa lista, né? Demoram muito para entrar nessa lista, etc. Algumas dessas drogas já são registradas na Anvisa. Agora, esse registro na Anvisa, o que é a Anvisa? É uma outra agência que regula a incorporação de medicamentos. Também há um teste para verificar se um medicamento que uma indústria deseja comercializar no Brasil passa por alguns critérios de eficácia, segurança.
Todas essas fases, inclusive de pesquisa clínica que nós já comentamos,
exato,
precisam ser comprovadas. E aí esse medicamento ele passa a fazer,
exatamente,
parte da lista aprovada pela Anvisa.
Isso. Agora, não significa que essa lista da Anvisa seja a mesma lista dos medicamentos que são disponibilizados pelo SUS.
Tá.
Essa lista de medicamentos da Anvisa, ela proporciona a possibilidade de um laboratório comercializar esse medicamento no Brasil, né? E agora, a lista que é feita pelo SUS, ela é uma outra lista, independente daquela dos medicamentos que já existem aqui à disposição da população para ser comercializados. É uma lista que é feita, como eu disse, com base num custo-benefício.
Então,
o paciente do SUS, ele deve também, como eu comentei com os planos de saúde, ele pode buscar, quando o tratamento for essencial para a recuperação de sua saúde, ele pode também ajuizar uma ação contra o SUS, né, objetivando o fornecimento desse medicamento. Muito importante, né, um detalhe muito importante, é bom registrar, é que o paciente, para ter acesso a esse medicamento, para que o judiciário também possa fazer uma avaliação exata do seu caso, é muito importante que o paciente apresente relatórios médicos que comprovem a necessidade desse medicamento. Então, o médico tem que, inclusive, dizer por que esse medicamento e não outro.
O mais detalhado possível,
exato,
não é, Thiago?
Exatamente, o mais detalhado possível. Por que um medicamento que não consta na lista do SUS, se existem outros que, teoricamente, também servem para aquele tratamento? Então, é esse tipo de detalhamento que o médico costuma fazer nos relatórios, ele contribui muito para o sucesso dessas ações judiciais.
Bom, gente, eu sou a Luciana Routes, a gente está aqui no Conversando sobre o Câncer, hoje, domingo, quase 15 para 7, 10 para 7, e eu estou aqui entrevistando o Dr. Tiago Farina Matos, que é advogado, especialista em saúde, é nosso coordenador do Instituto Oncoguia de Defesa Ativa, de Defesa e Cidadania Ativa. A gente está com uma série de ações, inclusive, dentro do Núcleo de Defesa Ativa e Cidadania. Então, e a gente está conversando aqui sobre acesso a tratamento, acesso à saúde. A gente falou um pouquinho de SUS, a gente falou um pouquinho de convênio. Doutor Tiago, é uma situação assim, acho que a gente está falando de um assunto bastante importante, né?
Ah, sem dúvida, né? Direito à saúde é um direito fundamental, é um direito previsto na Constituição. Ele está intimamente ligado ao direito à vida, que é um bem maior. E a gente trabalha, assim, o Estado vem desde 1988, quando o SUS foi criado, o Estado tem tentado aí ofertar à população o melhor acesso ao direito à saúde. Há muitos problemas, o SUS avançou muito de 88 para cá, né? A gente confere aí inúmeros avanços, mas ainda há políticas públicas ainda não tão eficientes, o que gera aí talvez esse grande número de ações judiciais, o que tem gerado uma certa procura da população a um acesso mais justo, né, mais digno e que consiga aí efetivamente atender às suas necessidades em relação ao tratamento.
Para complementar, quando a gente fala em pacientes com câncer, vamos falar um pouquinho dos outros benefícios e, assim, em especial os pacientes, já que a gente está no mês da conscientização do câncer colorretal, outros benefícios que o paciente pode usufruir, como é que eles podem fazer para obtê-los?
Bom, Luciana, tem uma lista de benefícios que os pacientes com câncer podem usufruir, dependendo do cumprimento de alguns requisitos, né? Você falou já que a gente está falando da semana aí do mês da conscientização. Câncer no colo retal. Há uma portaria recente do ano passado da Secretaria de Atenção à Saúde, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, que trata de algumas diretrizes básicas de atenção à saúde dos pacientes com ostomizados, né? Então, há centros especializados em atendimento desses pacientes, contando com equipes multiprofissionais, com psicólogos, com nutricionistas, enfim, com uma série de profissionais que juntos podem oferecer um melhor atendimento, melhores condições para o paciente, né? O SUS também, até com base nessa portaria, em outras legislações, ele deve fornecer, por exemplo, as bolsinhas coletoras, né, e outros equipamentos que sejam necessários.
São as bolsinhas de colostomias.
Isso, que sejam necessários.
Todas essas informações, ouvintes, nós temos dentro do portal Oncoguia, que é o www.oncoguia.org.br. Tem um setor específico de colostomias, onde tem todas essas informações, onde obter, como cuidar, como administrar, todas essas informações.
Eu poderia citar também, por exemplo, a isenção do imposto de renda para as pessoas aposentadas, né? Então, as pessoas que recebem aposentadoria ou pensão e que sejam pacientes com câncer, eles têm direito à isenção do imposto de renda desse rendimento mensal, ou aposentadoria ou pensão. Esse é um benefício bem interessante.
E tem alguns documentos importantes para separar e apresentar?
Isso, tem uma relação de documentos, eu não tenho a relação inteira aqui comigo, mas site do Oncoguia tá bem discriminado, tem alguns formulários do próprio da própria Receita Federal que é necessário preencher. E para cada um desses benefícios que eu estou me referindo, tem uma série de documentos, né? Para cada um deles há documentos específicos. Outro direito, outro benefício que me parece ser bem interessante é, por exemplo, a compra de veículos com isenção de impostos, né? Normalmente são 4 impostos que incidem sobre os veículos. E eles representam aproximadamente 30% a 35% do valor do carro. Então, algumas pessoas que não podem dirigir veículos comuns, mas poderiam dirigir veículos adaptados, por exemplo, direção hidráulica, câmbio automático, podem adquirir um carro, um veículo, com a isenção desses impostos.
Doutor Tiago, obrigada pela resposta. Parece que tem alguém na linha. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Oi, quem fala?
É Assunção.
Oi, Assunção.
Eu gostaria de falar com o advogado.
Pode, você quer fazer uma pergunta? Pode falar, doutor.
Eu quero fazer uma pergunta. A minha pergunta não é sobre o câncer. Eu queria saber, porque ele estava comentando sobre o SUS.
Tá.
Então, eu queria saber se... porque eu vi um comentário na televisão sobre quem trabalha sem registro, por conta própria, vai ter direito a um INSS. Aí eu queria saber se ele poderia me explicar como é que é feito.
Legal, Sansão, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu vou tentar te responder, inclusive já esclarecer um ponto que desperta muitas dúvidas em pessoas com câncer. As pessoas que trabalham, elas são seguradas pelo INSS. Né? Normalmente elas são, as pessoas com carteira de trabalho assinada são seguradas pelo INSS. As pessoas que trabalham de forma informal e que não recolhem a contribuição social para o INSS, elas não têm direito ao seguro, a todos os benefícios que o INSS garante às pessoas. Eu vou falar sobre dois benefícios, por exemplo, que pessoas com câncer têm direito, pessoas que sejam seguradas pelo INSS, que são auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Né? O auxílio-doença, para as pessoas que são registradas no INSS, nada mais é do que um afastamento do trabalho, e a pessoa se afasta do trabalho por um período temporário, né, para a realização de um tratamento, por exemplo, e ela tem direito a um benefício mensal enquanto ela está afastada do trabalho. Já a aposentadoria por invalidez é um outro benefício previdenciário que é garantido às pessoas que são seguradas pelo INSS. E quando essas pessoas ficam permanentemente incapacitadas para o trabalho, elas também têm direito de se aposentar e receber um benefício mensal. Então, veja, é muito importante que a pessoa seja filiada à Previdência Social, ao INSS, para que ela possa usufruir de todos esses benefícios. Então, pessoas que não são, por exemplo, filiadas porque não têm carteira de trabalho assinada, podem se filiar como pessoas, como avulsos, né? E essas informações também estão no site do INSS.
Assunção, eu vou precisar encerrar, porque já chegamos ao nosso horário aqui final, e eu preciso me despedir de todo mundo. Eu não sei se deu para esclarecer bem a dúvida para você, e de qualquer forma eu quero dar uma boa tarde, quero agradecer ao Dr. Thiago pela presença, e a gente volta, né? A gente tem bastante assunto para conversar, semana que vem a gente está aqui de volta. Boa semana para todos vocês. Quer despedir?
Obrigado, eu também me coloco totalmente à disposição, convido a todos a acessarem o site do Instituto Oncoguia. A gente está aí preparando grandes ações de defesa ativa, defesa dos interesses das pessoas com câncer e da sociedade em geral pro combate ao câncer. Então, aguardem que muitas coisas bacanas vão vir por aí.
A gente vai precisar muito de todos vocês. Boa semana, tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.